subiram para máximos. A única diferença é que os lucros da Ana, em vez de ficarem em Portugal, são enviados para fora. E eu pergunto-lhe o que é que isso faz à balança de pagamentos portuguesa. Se Portugal vender todas as suas grandes empresas, todas as empresas que dão lucros, e se esses lucros não ficam no país, não são reinvestidos, pelo contrário, há mais contratualização fora, porque as empresas estrangeiras tendem a contratualizar fora. Se não são feitos mais investimentos do país, se a TAP se torna uma pequenina companhia, um anexo de uma grande companhia internacional, o que é que vai acontecer ao nosso país? Que reforma industrial é esta? Que política industrial é esta que deixa vender as empresas que são o pilar do tecido industrial, do tecido produtivo, da economia portuguesa? Já ouvimos em muitas privatizações, é aquilo que se espera que vá acontecer com a TAP. Gostaria que nos respondesse a esta questão, não só do facto da TAP agora estar a dar lucro e ser vendida, mas também do que é que isso faz à balança de pagamentos, que aparentemente tanto preocupa o Sr. Ministro. Sr. Ministro, gostaria de fazer outra questão que tem a ver com a política monetária do Banco Central Europeu. Gostaria de lhe perguntar em que medida que acha que o aumento das taxas de juros ajuda ao tecido produtivo a enfrentar as causas da inflação. Se aumentar os juros ajuda as empresas a lidarem com os estrangulamentos da oferta, se aumentar os juros ajuda as empresas a lidarem com os custos da energia, se aumentar os juros ajuda as empresas a lidarem com os custos das telecomunicações. E gostaria também de lhe perguntar em que medida é que comprimir salários, como tem feito o Governo, dando um sinal ao privado, com a falsa desculpa da inflação, ajuda a economia a crescer e a modernizar-se. Porque os baixos salários são, na verdade, o entrave a esse objetivo. Um país que vive do salário mínimo nacional é um país que nunca se vai modernizar, que nunca vai ter atividades de elevado valor acrescentado, que nunca vai crescer de forma sustentada. E o Sr. Ministro da Economia tem várias teorias sobre pressão de fábrica, sobre modelo tecnológico, mas era importante no sucesso como é que pretende aumentar os salários em Portugal. Não basta dizer que a economia cresce, porque o país está a crescer, mas o peso dos salários no PIB está a diminuir. A diminuição do peso dos salários no PIB é incomparável neste século. A Troika não fez uma redução dos salários no PIB tão grande como aquela que está a acontecer agora, porque o crescimento recorde da economia e do PIB não se está a ser refletido nos salários, está a ser apropriado por lucros astronómicos de grandes empresas que são monopolistas ou oligopolistas e que ganham com a inflação. E, portanto, pergunto-lhe qual é a resposta que tem o Governo perante este desequilíbrio brutal da apropriação da riqueza por parte de grandes empresas, penalizando os salários e penalizando as pequenas e médias empresas. Se é este o tipo de economia moderna que nós queremos ter, setores que sobrevivem de baixos salários, da exploração de trabalho imigrante sem quaisquer condições e grandes empresas monopolistas que aumentam o preço como bem querem, ganham lucros astronómicos e a quem o Governo não quer sequer impor impostos extraordinários. Nós compreendemos precisamente esta dinâmica quando olhamos para dois elementos que afetam tanto os cidadãos como as empresas: portagens e telecomunicações. Em nenhum destes setores os trabalhadores foram aumentados. Em nenhum destes setores há mais investimento. Mas ambos os setores aumentaram os preços em 8% e aumentaram os lucros em mais de 8%. E eu pergunto-lhe qual é a resposta do Governo para isto. O que vai fazer com as empresas que lidam com 8% de aumento nas telecomunicações e isso as prejudica nos seus custos, quando as empresas oligopolistas das telecomunicações têm lucros extraordinários? Qual é a resposta do Ministro da Economia, para além dos grandes discursos sobre tecnologia e inovação, para estas questões reais que afetam o país e afetam as empresas?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu penso que os primeiros pontos que apontou e que têm a ver com a distribuição que ocorreu no país de grandes empresas, centros de valor, centros de inovação, é algo que, do ponto de vista coletivo, foi realmente uma tragédia. Nós tivemos empresas extraordinárias no país que desapareceram ou transformaram-se em subsidiárias de empresas estrangeiras e, portanto, partilho muito essa preocupação. E, aliás, a Sra. Deputada já fez estudos e fez análises sobre isso. Agora, eu acredito profundamente, em termos de futuro, no seguinte, numa espécie de visão multidimensional sobre o que deve ser uma economia moderna. Nós devemos ter, sem dúvida alguma, um Estado prestador de serviços, um Estado social, devemos ter também um Estado regulador e dar aos reguladores todas as capacidades para intervirem no setor económico, e temos que ter uma economia de mercado pujante. Isso significa a competitividade das empresas, mas também a sua capacitação em termos de conhecimento, tecnologia, trabalho e, sobretudo, a questão dos salários e da valorização salarial. E eu penso que aí há um caminho que estamos a percorrer, e é evidente que há políticas, e dei já exemplo de uma política que está inserida no Orçamento de Estado para estimular as próprias empresas a fazerem aumentos salariais, com o apoio em IRC, da majoração de cerca de 50% com os custos salariais, também condicionados ao aumento do salário médio dentro das empresas e à diminuição das disparidades salariais. Mas esse é um grande, grande problema que nós temos para o futuro, é um desafio muito grande, e eu penso que o caminho é, sobretudo, dar condições para criarmos mais riqueza e depois o Estado, quer através da política fiscal, quer através da regulação, promover essa transformação. O que sinto, muitas vezes, a visitar vários setores, nós já temos um conjunto de empresários no país que compreendem isso e que estão alinhados com este desígnio de melhorar as questões salariais para ter uma força de trabalho mais qualificada, mais competitiva. E, portanto, vamos continuar a trabalhar para realizar essas transformações. Sobre os pontos que coloca relativamente à TAP, eu já tive a oportunidade de dizer que eu não tenho esse dossiê a meu cargo. Penso que é um problema muito importante que o país tem e que o Governo tem que resolver, e é evidente que a questão da privatização, quando eu digo que o Estado não é bom acionista, é para empresas especiais, e enfim, dei o desígnio da EFASEC, porque eu sinto que os setores de tecnologia avançada, com as mutações que existem nos mercados internacionais, é evidente que os Estados muito provavelmente não são os melhores acionistas desse tipo de empresas. Mas o Estado tem o setor empresarial do Estado e é um bom acionista em muitas dessas áreas. É evidente que, em termos da gestão, da organização e do funcionamento, tem que continuar a melhorar, como todo o mundo está a melhorar. Eu penso que aí os próprios processos de digitalização e todo o grande programa, quer digitalização da administração pública, quer da digitalização das empresas, pode ser transformador a esse nível, porque isso vai implicar desintermediação dos processos, realinhamento dos processos de produção, reconfiguração das cadeias de valor, e por si só a digitalização, pelo menos os estudos indicam, pode ter um impacto que é transformador na economia. E, portanto, partilhando de algumas das suas apreensões, vamos tentar, nesta visão, digamos, multidimensional, conjugar estes vários setores e ter no futuro, digamos, uma economia muito mais coesa e muito mais competitiva. Mas, basicamente, o que temos aqui é a transformação do modelo de desenvolvimento económico, que é baseado nos baixos salários, para um modelo que tem que ser baseado na inovação tecnológica, na criação de valor, na capacidade exportadora e na capacidade competitiva do país. E hoje temos vários setores que estão alinhados com essa transformação, há outros cujo caminho estão a fazer, e é evidente que a economia é heterogénea e temos que ver, nos vários casos, quais são as melhores políticas públicas para ajudar essa transformação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento mais uma vez o Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu gostaria de retomar o tema do mar, porque o seu tutela é o Ministério da Economia e do Mar. Pouco se falou aqui hoje nessa questão, e apesar de reconhecer a importância do mar enquanto sumidor de carbono, há uma linha que o Sr. Ministro ainda não deixou clara, que tem a ver precisamente com quanto à prospeção de hidrocarbonetos. Se é consensual que, de facto, temos aqui um sumidor de carbono e que a sua exploração possa comprometer estes ciclos de carbono, é fundamental perceber até os compromissos que foram firmados na Conferência dos Oceanos da ONU já no ano passado. Recordo que França, a sua Assembleia Nacional, aprovou recentemente uma moratória à mineração em mar profundo. Nós temos pendente a revisão, a regulamentação da Lei de Bases do Clima, que no seu artigo 79 prevê também a revisão das normas que permitem a concessão da prospeção e exploração de hidrocarbonetos em Portugal e adequá-la às metas dos objetivos climáticos. Por isso, Sr. Ministro, aquilo que gostaria desde já de perguntar é se acha que é compatível esta exploração com os princípios que ainda há pouco defendeu. Ou seja, se queremos olhar para o potencial que o mar tem, implica termos presente que o risco da prospeção dos hidrocarbonetos, o risco e o princípio até da preservação e da precaução nos deve convocar para, de alguma forma, harmonizarmos aquilo que é a proteção dos ecossistemas e dos habitats marinhos e não estarmos a proceder à sua exploração nesta dimensão. E, portanto, está ou não disponível para, no âmbito desta revisão, pôr em cima da mesa também uma moratória aprovada por Portugal. E, por fim, gostaria de lhe perguntar também, porque pouco se falou da economia circular, Portugal tem ultrapassado sistematicamente o incumprimento nas metas de aproveitamento dos recursos, nomeadamente resíduos, os equipamentos elétricos e eletrónicos têm sido também marca disso e muitos deles têm precisamente não só componentes que são valiosíssimas e que poderiam estar a ser materiais, que poderiam estar a ser reaproveitados e não estão, incentivando também assim a economia e pergunto-lhe se acha que devemos ou não ir mais longe na meta do cumprimento dos resíduos e criar o fluxo para os equipamentos elétricos e eletrónicos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar. Faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado, Senhora Deputada Inês Sousa Real, pelas suas questões. O mar é realmente uma questão importante para o futuro do país, dada a dimensão que assume no nosso território. Em termos de sumidores de carbono, tem absoluta razão. O mar absorve cerca de 25% do carbono que é produzido no nosso planeta e, portanto, a saúde do oceano é vital para o futuro. O que é que nós estamos a fazer aqui? Tudo o que a Sra. Deputada mencionou em termos de prospeção de hidrocarbonetos nunca se vai passar. Nós temos uma lei, inclusive, aprovada pela Assembleia da República, que proíbe a prospeção de hidrocarbonetos em território português e, portanto, nós vamos respeitar integralmente essa lei e nem sequer isso está em causa. O que é que eu defendo em relação ao oceano é na base do conhecimento. Nós temos que conhecer muito mais o nosso oceano. Falou de ecossistemas. Se for aos Açores, os Açores são atravessados por uma falha, que é a fratura dorsal atlântica, que é extraordinária, porque põe em comunicação a litosfera com a astenosfera, que é a camada imediatamente inferior. Portanto, através desta grande fratura, os fenómenos de vulcanismo têm lugar e muitos materiais são expelidos. Mas quando eles chegam e solidificam ao nível do mar, nós temos agregados a eles ecossistemas como nunca pensamos. Eu pensava que a vida do nosso planeta dependia da fotossíntese, como a ciência ensina. Nós ali temos uma síntese completamente diferente que ninguém estava à espera. É ver a euforia com que os nossos biólogos vivem, porque é uma espécie de quimiossíntese. E aqueles organismos fazem a síntese diretamente do sulfureto de hidrogênio, que é a matéria mais tóxica que nós temos no nosso planeta. E, portanto, o que é que eu defendo aí? Vedarmos todas aquelas áreas, têm que ser áreas marinhas protegidas, têm ecossistemas, mas abrir a questão da investigação. Porque aquilo que se passa ali são novos sistemas de vida, nova resistência da vida, e há muito interesse, sobretudo na área das ciências da saúde, e pode ser também um percurso muito interessante para desenvolver toda aquela área. Sobre, portanto, a lei que nós vamos fazer de bioprospeção, será sobretudo sobre a prospeção dos recursos marinhos, dos recursos biológicos, no sentido de sistematizar e ver esses recursos, mas como sabe, hoje em dia, e o futuro pode passar por aí, nós vamos conseguir reproduzir esses recursos marinhos, por exemplo, as algas, e desenvolver fileiras alimentares no mar, mais sustentável, baseada exatamente nessa biotecnologia marinha. Sobre a moratória, a França fez a moratória, nós estamos a investigar, iremos decidir o que é que o país vai fazer. A minha posição aqui, Sra. Deputada, é com toda a sinceridade e frontalidade, eu não gosto de fazer moratórias sobre aquilo que nós não conhecemos. Nós não podemos proibir aquilo que nós nem sequer conhecemos. Eu acho que o país tem o direito, tem o dever de conhecer todo o seu potencial do espaço marítimo, sistematizá-lo e depois tomar decisões no futuro quando for apropriado. E eu penso que isso é uma causa nacional. Nós, de maneira alguma, vamos pôr em causa a sustentabilidade do oceano. Isso é uma regra de ouro, mas temos que desenvolver a nossa relação com o oceano baseada na ciência, na tecnologia e no conhecimento. E isso pode mudar tudo, no sentido de termos sistemas muito mais sustentáveis e termos novas fileiras, também económicas, relacionadas com o desenvolvimento destes recursos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. É a vez do Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, usar da palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, três perguntas rápidas. as respostas, se calhar duas podem ser mais rápidas, outra imagino que mais longa. Uma, aliás, vem da resposta que me deu há pouco sobre como é que nós podemos levar as nossas grandes empresas, na altura falávamos de energéticas, a perceberem também o potencial económico que têm em tratar os seus trabalhadores da melhor forma. E há uma maneira